qual a pior coisa da caganeira?
Ah.
A caganeira no calor. Todos os seus líquidos estão indo.
Ah, nem tanto. É só colocar um ventilador, assim, no banheiro de frente pra você e tá suave. Você faz as melhores coisas do mundo. Cagar com vento em você, velho.
Mas quando você tá jogando pra fora todos os seus líquidos pelo rabo e pelos poros, é flertar com a morte.
É.
E é um jeito muito escroto de morrer. Sem dignidade alguma.
Mas ainda assim, cagar é maravilhoso.
Cagar é gostoso. Mas não é caganeira. Cagar no calor. Meu banheiro, de tarde, o sol bate na janela que dá na tua cabeça se você tá sentado no vaso.
Eu sei.
Então, quando tá um sol tá forte, você senta ali pra cagar. Não dá pra ser legal, cara. Não dá. Você já soa na... Qualquer pessoa soa quando tá cagando. Com a temperatura que tá naquele banheiro... Ai... É difícil.
É... Mas sorte, ainda bem que você recuperou seu banheiro, né? Porque quando eu tô aí, eu tomo conta dele.
Você quer se expor desse jeito?
Ah, cagar todo mundo caga, né?
Quer que eu conte que eu tive que me afastar? Eu estava na cozinha e tive que me afastar?
Verdade.
Pediu minha companhia e eu tive que ir. Falei, tive que recusar. Falei, não, aqui, o cheiro aqui tá ficando complicado. E até onde eu sei, depois da Primeira Guerra Mundial, isso foi proibido. Então, deixa quieto.
Mas a gente nem se apresentou, né?
Verdade. Se apresenta aí, amor.
Oi, gente, eu sou a Luana Sabihon. É só isso que tem de interessante, ou não, sobre mim? Cara, da última vez, eu fiquei tão gripada, mas tão gripada, que até o meu nariz estava pensando em entrar em greve e pedir melhores condições de trabalho. Puta que pariu. Foi foda.
Olá! Eu sou o Ricardo e... Voltamos. O Epaminondascast está de volta no seu feed. Você que pediu tanto, vocês duas pessoas que eu sei pediram tanto, gostam tanto disso aqui, eu não faço a menor ideia de porquê. Obrigado. Não vou ficar me depreciando, mas obrigado. Calma. Obrigado. Voltamos para programas mensais dessa vez. A Lua vai me obrigar a fazer isso. Não vai ser uma promessa vazia como foi da última vez, eu juro. Eu, assim, não sei se o meu juramento vale alguma coisa depois da última vez, mas eu juro de qualquer forma. E é isso. Vamos falar de doenças e machucados. Essas coisas gostosas, essa parte da vida que ensina tanto.
Como ficar doente é uma merda.
Como pode ser gostoso e uma merda? Mentira, não é, nunca é gostoso. Mas, às vezes, mas é uma merda em vários sentidos.
Ele tá muito feliz em falar de merda, cara.
É muito legal falar de merda. Mas o editor que vos fala, sobe a vinheta.
E agora com vocês, Epaminondascast.
Epaminondascast, Epaminondascast, tá começando. Epaminondascast, tá começando.
O nome é gigante, a gente sabe.
Epaminondascast, tá começando. Epaminondascast, tá começando.
Todo esse podcast fala muito rápido. Talvez seja difícil entender o que é dito. Consulte seu médico.
Bora lá! Caganeira. No calor. É uma merda. Em vários sentidos. Você usa papel higiênico pra limpar o rabo e limpar o suor.
Ai, que nojo.
Não é o mesmo papel.
Ah, tá. Vai que né.
Porque eu sou do time luva de papel. Eu enrolo minha mão e passo. Então não fico reutilizando, dobrando, não.
Ah, não.
Essa Natália Arcuri aí que fica ensinando os outros a economizar papel, isso aí eu não sou dessa denominação,
não,
essa religião.
Não, eu
dobro
grandão, depois eu dobro médio e depois eu dobro menor, mas minúsculamente.
Drogo.
Não. Dobro.
Mas eu sou do time luva de beisebol, faço uma luva gigante na minha mão e passo.
Coitado de quem morar com você.
E aí, pra secar o suor, é só uns dois pontinhos, só uns dois quadradinhos, passa na testa. Às vezes pinga pra cacete. Pra que fazer exercício?
Eu tenho uma
só
solução
cagar.
Pra isso. Eu tenho uma solução pra como cagar no calor, é uma merda. Colocar um ar-condicionado no banheiro.
Pô, mas é que no Rio qualquer cômodo precisa ter ar-condicionado.
Ah, amor, aqui não fica muito atrás não, velho.
É, então, tipo, nossa.
Eu acho que é por isso que eu não sofri tanto aí.
Bom ponto.
Porque, cara, eu cheguei aqui em Cajete e tava pior do que no Rio de Janeiro, viado. E eu ainda tô falando igual carioca, né?
pouca influência. Não tem nada a ver com isso.
Não.
A Baixada Fluminense estava com um clima mais agradável do que o interior de São Paulo. Chupa essa, SP.
E pior, interior de São Paulo, sentido Curitiba, né? Que deveria ser mais fresco.
Exatamente. Chupa essa, curitibanos. Vocês não são o Winterfell do Brasil. Muito menos a Rússia.
Mas, assim, quando eu voltei daí, pelo menos eu deixei uma lembrança pra você.
Essa minha gripe você gostosa,
ficou dodói,
né?
É, caraca, exatamente.
Na moral, final do ano ela tava aqui. Ficou de cama. Aí, assim, eu pensando, pô, existe, como eu posso dizer, existe uma clara diferença na resistência a doenças entre homens e mulheres. Se ela tava caída, é porque realmente era foda. Tava tossindo para um caralho. Muito. Tossindo muito. Pô, uma hora, sei lá, uma hora ela vai expelir o fígado dela nessa tosse. Aí, teve um momento em que ela tava virada pra parede, deitada, e tossiu.
E ele tava meio que dormindinho, tá ligado?
Eu tava quase dormindo. Aí ela, só que ela tossiu de um jeito, e pegou depois um lencinho pra botar na boca.
Não, peguei não, eu te pedi.
Ela me pediu. Me pediu o lenço pra colocar na boca. Imediatamente eu achei, ela tossiu sumo.
Só que assim, eu não pedi, tipo, amor, pega o lencinho, a toalhinha pra mim. Foi, amor, a toalhinha.
É, foi um desespero. Eu falei, tossiu sangue. Caraca, pô, não vai falar nunca mais. O esôfago dela foi pra fora. Foi desesperador por 2 segundos. A luz tava apagada, tive que acender a luz pra poder conferir que a parede não estava suja de vermelho. Ela não entendeu nada.
Mas foi uma tossida e um desespero tão foda de eu pedindo a toalhinha que foi tipo, caralho, você tossiu sangue que não sei o quê. Aí ele acendeu a luz e eu, calma, amor, não, eu só tossi.
Não, eu podia jurar
tossi
que eu ouvia. Eu podia jurar que eu ouvi ela falando, eu tossi sangue. Se perguntasse pra mim, eu falava, ela falou pra mim que tossiu sangue. Mas, bom, não tossi o sangue, ainda bem. Aí,
estou porra. Bem, estou viva. Ou
tá
não,
viva,
né, moleque?
Por enquanto. A não ser que. Ou não.
Até a próxima gripe.
Se for sexto sentido, né? Sexto sentido e eu sou o médium? Caralho, o que é reviravolta?
Então, olha só. É, vai que você é o médium e eu morri.
Vou publicar esse programa, vai ter só eu falando sozinho. Aí a minha psicóloga vai me mandar internar mesmo. Ai, meu Deus.
Droga, ele descobriu o nosso plano.
Vou pedir pra revisão antes. Mas a questão, ela foi embora e eu tava. Eu tava. Na verdade, um pouco depois que eu tava começando a só tossir, parou de ficar com dor no corpo, febre baixou e tal, a febre tava sinistra. Aí eu comecei a ficar zoado.
E passando, eu estava com... era o Rio de Janeiro, então eu não senti frio, cara. Então eu estava com febre e não tava sentindo frio. Daqui a pouco eu olho assim, ai, meu corpo tá meio pesado. Acho que eu tô com febre. Ele olhou assim pra mim, você acha?
Cara, aí na moral, se pegasse um bife na testa dela... Tava uns minutos ali, eu consegui deixar pronto. Já vinha salgadinho também.
Que delícia, que nojo.
Delícia,
cara.
Delícia. De nada, ouvinte, de nada pra essa imagem.
Ai, que nojo.
No pescoço, talvez deitado assim no pescoço.
Para que tá pior.
Mas então, nos últimos dias dela aqui, eu comecei a ficar malzinho, né? E ela tinha me culpado falando que eu tinha passado alguma coisa pra ela quando ela ficou ruim.
Quem tava espirrando antes era ele, cara.
Calúnias. Eu não estava nem doente quando ela chegou. Calúnias
você
e difamação.
Tava espirrando.
Mas espirra todo momento. Tem poeira em tudo quanto é canto nessa casa. Mas eu tinha ficado alérgico. Eu tinha ficado alérgico da poeira. Ficado alérgico é que a poeira me afeta drasticamente. Aí, beleza. Mas não era viral. Aí então ela começa a ficar um pouquinho melhor, começa a passar da febre, quem fica ruim. E aí lembra aquilo que eu falei sobre homens e mulheres serem diferentes na resistência? Eu fico com uma cara de debilitado do caralho. E ela que ainda tava tossindo pra porra. Vira pra mim e fica preocupada comigo. Falei, pô, você tá tossindo pra cacete ainda. Eu tô preocupada com você. Falei, eu tô com a mesma coisa que você. Mas provavelmente minha cara tava muito pior. Que não é muito difícil.
Cara, é que você não tem noção. Quando eu cheguei aqui em Cajati, minha voz, você tá bem. Por causa que meu rosto tava inchado. Meu olho tava pequenininho. Meu olho tava vermelho. E eu vim do Rio de Janeiro, né? Minha avó já pensou, usou droga?
Usou droga. Se encontrou com... Melhor bipar essa parte pra não rolar processo.
Mas sério, eu tava com o olho, meu rosto já é redondo, pra quem me conhece. Ele tava pior ainda. Então, tipo, aí o olho bem pequenininho, tá ligado? E minha avó, caralho, tá mal, hein?
Aí depois foi os dois conversando nos dias seguintes, tipo, ah, você tá tossindo? Ah, tô. E você? Tô tossindo também. Com dor no corpo, eu não consegui trabalhar.
Você tá tossindo?
Manda um áudio.
Um pouquinho.
Aí a pergunta é a seguinte, saiu sangue?
Não, só escarro mesmo, catarro branco, sabe?
Mas dentre as tosses, pior é a seca, vai.
Não. De se ouvir, a pior é a seca. Mas a mais assustadora é quando você escuta alguém escarrando e tá dormindo, velho.
Nossa.
Ou quando você acorda escarrando e começa a se entupir com aquele escarro, tá ligado?
Caraca, isso, senhora. Isso não aconteceu comigo, não.
Isso que aconteceu comigo.
Foda, hein? Mas eu queria dizer que a seca é pior porque a seca dói. Não tem nada ali pra dar uma lubrificada. E aí a tosse vem e a garganta vai tomando facada. O cara que tosse, daí a garganta toma uma facada. Terrível. Pô, é, mano, real. Na moral. Não, nem de Deus não. Tosse nem de Deus não. Mas aí quando você tosse com uma secreçãozinha, até que é maneiro, porque tu sente que tá soltando alguma coisa, né? Um catarro branco, um catarro mais transparente. Aí vem aquele catarro verde. Isso aqui vem tudo as profundezas. Deixa esse programa pra ser nojento pra porra. Mas o catarro verde... Eu tenho que fazer um disclaimer no início do programa. Esse programa não é pra pessoas sensíveis. O catarro não. Verde, quando você vê ele saindo, dá até um alívio. Porque, pô, essa coisa ruim... Catarro verde é tipo, é verde de urânio, tá ligado? Ele é o urânio enriquecido, aquela merda. Tipo, essa coisa ruim saiu.
Quando ele sai
então...
amarelo é enxofre, tá ligado?
É, então, tipo, essas coisas tóxicas saíram de mim. Então estou a um passo a mais, tipo, um passo à frente pra me tornar saudável de volta. Então é tipo, é um prazer ver uma merda dessa do lado de fora. Tem que depois enterrar com chumbo, mas em concreto. Mas é um alívio ver aquela merda do lado de fora do seu corpo. E a tosse é mais gostosa. A tosse com catarro é gostosinha até.
Ah, deliciosa.
Ah, tô comparado com a seca. Obviamente o melhor é não tossir. Mas a tosse seca, nossa, espacada na garganta, não. Espirrar é muito terrível. Espirrar eu acho pior do que tossir, sinceramente. Ficar gripado espirrando pra cacete, nariz escorrendo, ficar fungando. Nossa, que terrível, odeio. Caraca, que raiva, que... Nossa, que irritante. Ficar espirrando, fica aquele cheiro de espirro no ar. Vou denunciar aqui minha irmã. Que fica falando que gosta muito de mim. Mas eu vou contar essa história. Que um dia, estávamos no carro do meu pai, sentado no banco de trás. Ela estava do meu lado. Aí era antes da pandemia, as pessoas não sabiam... Antes da pandemia, as pessoas não sabiam como tapar o nariz na hora de espirrar, né? A maioria surpreendeu depois. Aí então, essa criatura coloca a mão na frente do rosto quando vai espirrar. Só que o que ela faz? Ela coloca, tipo, a palma da mão de um lado, assim, na bochecha, no canto da boca... Em vez de fechar com os dedos o outro lado, ela deixa aberto, ela deixa os dedos esticados. Então ela basicamente fez uma barreira diagonal. Quem estava do lado dela nessa diagonal? Eu. Eu estou vendo ela assim, de visão periférica. Ela solta ali um espirro. Eu visualizo as gotículas e o catarro voando na minha cara.
Que nojo.
E como é que a criatura faz um negócio desse? Como é que o espirro dela fez curva? Que mecânica é essa? Que jogo é esse? Não faz sentido, mas veio um catarro na minha cara. Assim, não foi um catarro transparente, mano, não foi radioativo. Mas eu vi voando, tipo, saliva e catarro na minha cara, porque ela espirrou de lado. Thalita, nunca vou me esquecer disso.
A gente percebeu.
Toda vez que eu ficar gripado, eu vou te culpar por causa disso. Não sei nem quantos anos eu tinha. Mas toda vez que eu fico gripado é por conta daquele espirro lá. Eu detesto espirro. Fica aí minha indignação.
A gente percebeu. Um pouquinho. O que mais que tem de... Eu ia falar de doença legal, mas não ignora a parte
doença
legal.
Doença legal.
Não é legal, fica doente.
Categoria... Não, calma aí, vou fazer uma vinheta. Categoria doença legal. Doenças legais. Cachumba. Você não vai pra escola quando você é criança. Fala que pode descer pro saco. Mas é um terror que vale a pena
assim,
não ir pra escola.
Quebrar alguma parte do corpo, o pé em si, pra você ficar deitado é legal. O problema é a dor. Quando você quebra.
Nunca quebrei uma parte do corpo, eu sou inteiro.
Eu já quebrei duas vezes meu braço.
Quebrou por mim.
Duas vezes o braço direito, uma vez o braço esquerdo. O meu tornozelo eu já trinquei. Acho que é isso. Eu era uma criança calma.
Mas ó, cachumba, eu já disse. Catapora, bem legal. Quando você é criança, tá? Se você pegou adulto, você tá fudido.
É. Você pega testado pro trabalho, né?
Mas quando você é pegador, você corre realmente risco de morrer. É mais sinistro. Mas quando eu era criança, eu tinha muito crise de bronquite. Aí era bom não ir pra escola, mas era terrível ficar na cama. Não respirava direito uma merda.
A crise
mas
de bronquite dele tá parecendo asma, cara.
Eu realmente não respirava dessa forma, mas era ruim respirar. Respirar não era o suficiente.
Eu sei, eu tive bronquite, amor.
Então, terrível.
A gente percebeu que aqui é um casal fudido.
Casal não.
Não só na grana, mas nas doenças também.
O casal que é velho desde os 10 anos.
Ai, ai, caramba.
No casamento é... Promete ficar junto na feliz ou na feliz? Na feliz.
Bora. Dá uma pausa aí que eu vou precisar ir no banheiro.
Tá bom, aí vai cagar. Vai cagar. Deixa gravando. Ela foi cagar, vamos botar a musiquinha do Monty Python nesse momento. parte mais legal da doença legal quando você é criança é quando, tipo, você estuda de manhã, você acorda doente, aí a sua mãe deixa você não ir pra escola, e aí à tarde você se recuperou. É maravilhoso. Porque aí você só ficou doente o período de ir pra escola, cara, é lindo. Mas a melhor parte, tipo, tu ficou doente, tu estuda de manhã, tu não vai pra escola, chegou, passou o almoço ali, tu comeu, era só comer, de repente às vezes era só comer bem, e tu já tá disponível pra brincar, tu já tá com energia o suficiente pra poder bater uma bolinha na rua com os moleques, brincar de um pique-esconde. E aí, pô, beleza, tu foi, faltou a escola, problema nenhum. A gente ficou em casa vendo desenho, e você não tem oportunidade de ver quando você estuda de manhã. Aí tu descobre o que passa na TV, meio cansadinho, meio respirando mais ou menos, meio de olhinhos fechados. Mas aí, perfeito. O melhor tipo de doença é aquela que dura o período da escola. Seja uma gripe, seja uma tossezinha mais pesada. A bronquite nunca me abandonou tão rápido, infelizmente ela nunca me ajudou nesse ponto. Mas ela me ajudava, pelo menos eu conseguia ver televisão. Mas brincar não dá. Quebrar braço, não tenho essa experiência, não quero descobrir como é que é. Gosto dos meus ossos intactos, não sou muito cálcio. Gosto da resistência dos meus ossos.
Voltei, amor.
Falando em caganeira.
Foi rapidinho. É, eu sei que eu voltei e estou bem.
Suou muito, não?
Ah, não.
Tá ótimo.
Suave.
Tá calor aí.
Desceu redondo.
Caraca, eu acho que a escola não ia gostar desse tipo de comparação. Caralho, propaganda de laxante. Desce redondo. Da minha vida, tá uma treta. Também tem, além das doenças, tem os machucados. Eu tenho uma condição, tem um nome que eu já sei, nunca lembro a merda desse nome, mas em que eu meio que tenho certa, crio certas bolinhas d'água na minha mão, às vezes no meu pé, que parece ter a ver com suor, não sei muito bem. Mas eu tenho essas coisinhas que às vezes surgem assim na minha mão, eu fico estourando as bolinhas. É gostosinho, depois você se acostuma. Obrigado, pai, inclusive. Mas a questão é que, quando eu era mais novo, tinha muito mais, tinha muitas, assim, muitas. E assim, criança se mete na sujeira, né? Então eu tinha bolinha, estourava, aí tipo, a camada de pele principal, né, estoura, sai a aguinha, e ela fica levemente exposta. Aí você se brinca, vai brincar na imundice, então o que que acontece? Entra imundice embaixo da sua pele. O que acontece se você não lava a mão direito e não limpa essas partes? Ela inflama. E teve pelo menos uma única vez que as coisas foram fora do controle, em que eu tive muitas bolinhas na lateral do dedo. Então entre os meus dedos ali subindo por eles, teve muitas. E às vezes eu estourava tipo aos mãos, passando a unha assim, estourando tudo, subindo, é gostoso. Só que às vezes cria machucado, né, e tal. Fica tipo um calo, né, um calo quando dá uma machucada. Só que aí meio que não é com a pele fina, não é a pele grossa do calo. Aí é. E aí meio que sujou muito com essa coisa de inflamar. E aí ficou um pus terrível. E eu tenho até hoje uma lembrança vívida de eu colocando as minhas mãozinhas numa bacia de água. Não, você não. Tipo, um pote grande de água, um sal, pra poder amolecer a pele e estourar aquela merda. Ui. Toda. E aí era maneiro. Porque eu lembro de ver, tipo, tinha uma bolhona lá de pus. E aí ela estourou sozinha. Aí eu pus assim, se espalhando, misturando com água. Que gostoso. Foi um momento único na minha vida. Muito especial. Vou levar pro turno.
Caraca. Me dando agonia e ele... Foi legal.
É, a Lua tá recebendo red flag agora.
É, então. Percebendo. Mas essa red flag veio tarde demais, cara.
Mas você, amor? Fala um machucado aí que cravou na sua memória.
Assim, nem preciso ir muito longe. Eu tava indo pra BGS ano retrasado. E eu saindo lá de São Paulo, tal, da casa da minha amiga. E assim, pra quem me conhece já sabe, mas pra quem não me conhece...
Quem me conhece sabe, meteu essa.
É, eu tenho um sério probleminha em não cair em equilíbrio, destreza e tudo mais. Eu estava cheia de mala.
Se manter de pé é um problema.
É, com mala de rodinha, uma mala que tava em cima da mala de rodinha e uma mochila. O jeito normal de eu viajar. Mas as ruas de São Paulo são esburacadas. Então, fica aí a reclamação, né? Então.
Aí, prefeitura.
Eu tava.
Para indo... de caçar o Padre Júlio. Vai arrumar essa merda.
Eu tava indo bonitinha, bem fofinha pra BGS, delicadinha, indo pegar o ônibus pra encontrar o Rafa, que as coisas iam ficar no carro dele. E. Eu caio.
Do nada.
No meio da rua. É. Eu não sei se a rodinha emperrou em algum lugar e eu caí, ou se eu pisei em falso, que a chance é maior. Eu só sei que eu caio, velho. Na hora que eu vejo, meu joelho está na pele viva, sangrando, descendo sangue pela perna. Aí, em vez de eu voltar pra casa da Fernanda porque não estava longe, o que que eu fiz?
Continua.
Fui pegar o ônibus assim, todo dolorido.
Ensinamento da Dory, né? Continue a nadar.
Continue a nadar.
Ou melhor, continue a mancar.
Aí, beleza, eu peguei o ônibus toda fodida e tal. Desci na estação de trem, tinha uma farmácia ali perto, comprei uns coisas, uns curativos e tal. Era esparadrapo e a faixa e a fita, né, pra grudar. Cheguei lá na estação de metrô, subi e tal. E tava demorando o trem, por causa que era domingo. Aí eu sentei lá no chão e comecei a cuidar do meu curativo. Ah, eu também comprei água oxigenada, né, pra dar uma limpada.
Tal qual um soldado na guerra, sozinha, no canto, tentando ficar segura, no meio da selva de pedra. Eu ia falar que o motorista do ônibus que quando você pegou deve ter se surpreendido, mas na real deve ter sido a coisa mais lática que você já viu na vida.
Provável. Ah, antes uma machucada do que uma assaltante, né?
Ah, tipo, a perna sangrando, tipo, a perna, metade da perna vermelha, só mais um dia.
Mas as pessoas me olhavam estranho, tipo, meu Deus.
É, os passageiros tudo bem, o motorista deve ter, né? Entra aí.
Aí, beleza, fui. Na hora que eu cheguei, tipo, eu tava indo pra BGS, na hora que o Teller me vê, ele olha assim, Lu, você tá de cosplay, deu? Hã? Dele, cosplay da Lara Croft.
Eu ia falar que tava parecendo, tipo, parecendo John Wick no fim do filme. O mais foda que ele seja, ele sempre tá fudido, né? Que sempre pega um ataque ou outro, acerta ele, né? No último, então...
Não, o Tellerman falou, Lu, você tá de cosplay da Lara Croft?
Caraca, no chão, enrolando a perna, rasgando o pano com a boca, acendendo uma tocha e fazendo cicatrizar. Cauterizando, machucado. Ah! Você e o Arnold.
É.
Respeito.
Mas é isso, gente. É, eu acho que foi o machucado mais...
Caralho, no meio da rua.
Pelo menos aberto, que eu, é o último que eu fiz. Olha, já faz 2 anos que eu tô sem me machucar feio assim.
Diferente da lua aqui, eu parei de ralar o joelho depois dos 10 anos. Mas... Eu tenho umas cicatrizes do. Tipo, eu tenho as cicatrizes, elas são tudo parecidas, são tudo um formato oval, assim, uma elipse no joelho. Um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo e tal. Só que tem uma específica que é mais em cima do joelho, que eu lembro muito bem. Eu tava na rua com a minha mãe. E aí eu não sei o que eu fiz, eu tropecei. E aí, assim, eu tropecei. Tinha, sabe essas calçadas terríveis que o morador da frente fica mexendo na merda da calçada? Então, tinha uma normalzinha. Só que a frente da calçada que eu tropecei. Era uma calçada que o morador tinha colocado uns pedaços de azulejo. Fazendo um mosaico tosco. Só que esse mosaico tosco, ele tinha soltado. Então tinha vários pedacinhos, assim, vários triângulos, assim, vários Doritos de cerâmica, assim, soltos. Então tinha o degrau, tinha a diferença da cerâmica e do cimento, né, debaixo dela. Eu não sei porque quando eu caí, eu fiquei com a impressão de que eu caí ali. Quando eu caí, eu vi aquilo bem na minha frente, né? Aquele pedaço solto de Doritos de cerâmica. Eu fiquei com a impressão de que meu joelho tinha, tipo, tinha passado numa navalha, sabe?
Ai.
Tipo, eu fiquei com essa impressão. Mas eu não caí em cima daquilo, mas eu fiquei com a impressão que eu tivesse. E meu joelho... E, tipo, era um dia. Eu odeio... Assim, desde criança, eu odeio sair de casa, assim, pra poder comprar coisa. Eu acho um saco ter que ficar batendo perna pra poder encontrar um lugar. Eu gosto de ir num lugar direto e voltar, é isso. Quando criança será pior, porque você anda, o adulto anda mais rápido que você, você tem que ficar acompanhando, tá um calor do caralho, tem nada pra fazer, tipo, é tudo muito chato, você tem que comprar, sei lá, tênis, etc, material escolar que você não tá nem afim. Então eu não era essa pessoa empolgada com material escolar. Então eu tava louco pra voltar pra casa, então sempre foi um saco. E aí então a gente volta pra casa, eu tô chorando, é óbvio, tô mancando, é óbvio. Minha mãe, pelo menos, não era do tipo que ficava batendo desnecessariamente que nem uma maluca aí. Foi quase bem. Obrigado, mãe. E aí, eu lembro de voltar pra casa. Um calor infernal. O meu quarto estava mais quente ainda. Eu deito na cama. Estou com o meu joelho pra cima, né? Com a perna dobrada, com o joelho pra cima. Estou, ai, 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 meu joelho, ai. Eu olho pro meu joelho. Ele tem uma pocinha de sangue. Tipo, ela conteve ali. Ficou, tipo, a gente botou um ketchup ali. Tipo, ficou certinho a pocinha de sangue em cima do ralado. E eu lembro de olhar assim, não é, isso, não é possível que isso é uma memória falsa, porque eu lembro, assim, muito, muito fácil, assim, tipo, eu lembro como se fosse ontem, eu, de olhar pra essa pocinha de sangue no topo do meu joelho e ela estar borbulhando. E na minha cabeça era só, caralho, tá muito quente mesmo. Meu sangue tá borbulhando de tão quente. E ainda tá doendo.
Ai!
Cara, foi o ralado mais merda que eu já tive. Que eu achei que eu ralei na navalha. Tava calor, eu chego no meu quarto, tá mais calor. E meu sangue borbulha que nem o caldeirão de uma bruxa.
Pariu.
Terrível, terrível. A única coisa boa do machucado no joelho é que depois que ele sara, é gostoso tirar a casquinha.
Concordo.
Sempre gostei da parte de ficar tirando casquinha e tal.
Teve uma outra vez que eu tava voltando pra estagiar na prefeitura de Cajati, né? E eu e minha amiga, a gente tinha comido e tal. E eu estava voltando pra casa, pra prefeitura. Gente, a gente não faz ideia de como. Eu só caí. Sabe quando você tá andando e você só vê a pessoa caindo?
Não, eu vou falar antes. Os jogos têm as famosas parede invisível, né?
Sim.
Você tem os obstáculos invisíveis na sua frente. Tropeça do
gente,
nada.
Eu não faço ideia de como. Eu só caí. Mas meu joelho ficou tão fudido. Mas tão fudido. Que eu tirei uma foto assim. E cara, tava...
Uma obra de arte.
Tipo, tava parecendo que eu tinha caído num... Coisa com espeto, tá ligado? Meu joelho ficou muito fudido mesmo, viado.
Cara, espeto é Lara Croft mesmo. Espeto, porra. Espeto é Lara Croft.
Parece que... Espeto não. Parece que saíram me arrastando e só pegou o joelho, tá ligado? De tão fudido que ficou.
Caralho. Resgate do soldado.
Sério?
Ryan, velho.
Eric! Morfina, aperta a morfina, não entendeu? É nesse nível, gente.
Caraca, barreira.
Eu já caí numa pedra.
Você já caiu numa pedra?
É, eu era criança, eu caí de uma pedra numa pracinha na cidade da Barra do Turbo. Um pouquinho mais pra frente, indo pra Curitiba. Aí, eu, criança, as crianças estavam tudo brincando nas árvores, na pedra. Eu subi na pedra. Gente, eu caí da pedra. Foi a
Cara,
vez que eu quebrei meu braço.
Te apresentar a pedra do diabo.
Só que, igual, até então, o braço só tava, tipo, inchado, não tava, e tava roxo. Só inchado e roxo, né? Não tinha ficado arranhado e tal. Eu só caí por cima dele. E aí eu fui no médico e o médico falou, ah não, mãe, o braço tá normal. A gente foi em outro médico, mas o braço tava quebrado.
Caralho.
Uhum.
Médico bonzão esse primeiro, hein?
Ah, maravilhoso.
Tirou um na hora de analisar.
Ah, eu sei que minha mãe fez mó escarcel no hospital, quando ela voltou, tipo, com o raio-x quebrado e tal, sabe?
Que isso, filho da pum?
É, foi mais ou menos nesse nível.
Quebrado sim! Como é que você não sabia disso? Estudou o quê?
A outra vez que eu quebrei meu braço foi eu brincando com minha avó.
Caraca, a sua avó, que é a idosa da história, de verdade, não caiu quebrada, né? Você se quebrou.
Eu devia ter uns 7 anos.
Nossa, se quem é mais idosa.
A minha avó tava ajudando minha tia, que minha tia era de cama, né? Ela teve meningite com 16 anos e ela era tetraplégica. Eu fui empurrar minha avó brincando. E minha avó saiu bem na hora. Eu caí em cima do meu braço.
Meu Deus.
Tipo,
é
que... deixa eu explicar a disposição do quarto. Tinha uma cama de solteiro, um corredorzinho e uma cama de solteiro. Eu e minha avó dormíamos numa cama de solteiro, tinha um corredorzinho e a outra cama era da minha tia. Aí nesse corredorzinho que eu fui brincar com minha avó, meio que não empurrava fortão, sabe?
Até porque uma criança de 7 anos não consegue.
É, mas... Nisso eu não vi que minha avó tinha saído. Eu meio que fui pegar impulso na parede.
Nossa.
E minha avó saiu. E eu caí por cima do meu braço. Foi
Nossa.
Choro pra tudo quanto é lado.
Caralho. Caralho. Mas que dá, né? Criança se machuca. Criança se machuca pior nessas, né? Quando tá brincando, quando tá feliz. A criança sempre dessa. Vai da felicidade pro choro numa velocidade, assim, inacreditável. Tipo, é uma. Porra, é uma. Putaria, tipo, vai. Divertidamente, sabe? Você dá um peteleco na alegria e bota tristeza num piscar de olhos. Qual é o som mais comum que é? Aí tu, um silêncio. É o som mais comum. Toda criança reproduz essa sequência, cara. Mais de uma vez, umas 20 por ano, talvez.
Preciso ver mais, né?
Dependendo...
365 no mínimo por ano.
É que depende de quão agitada ela é, né?
É,
toda criança passa por essa experiência. De alguma forma, em algum momento, não passa ilesa, não. Quebra o braço mesmo. bate a cabeça, sempre tem, bate a... Porra. É por... O cucuruto demora a se formar porque ele tem que ficar bem resistente, né? Porque quando é bebezinho, dá molinho, porque tem que gastar um tempo pra poder formar. Agora que a gente já formou o resto do corpo, vamos formar essa parte aqui, porque essa parte aqui vai precisar ser protegida. Aí quando protege, aprende a andar, aí, ferrou, que não aprende a andar, aprende a correr, né? Aí, ferrou, tem que proteger direitinho, porque o que vai bater de cabeça, aí protege o cucuruto, aí esquece de proteger o braço, aí, ó, aí dá nisso. Brinca com a avó e quem quebra é a criança, não é, velho?
Exato.
Ou seja, é uma senhora, eu falei desde os 10, então é uma senhora desde os 7.
Ai, ai. Cara, mas tem muita história. Eu era uma criança calma.
Deu pra perceber, deu pra perceber.
É, com certeza.
Não, correção. Era uma criança idosa calma.
Mas e aí, amor? Você tem mais alguma história da hora?
Tem uma foto minha com catapora. Que eu não sei porquê, minha mãe tirou essa foto. Eu não lembro muito bem, mas é uma foto que eu estou em pé no sofá, tipo, sentado no encosto do sofá. Assim, com a perninha esticada pra frente, pezinho cruzado lá. Eu tô meio que segurando o Max Steel, o boneco favorito daquele momento. Tô com uma cara de cansado, uma cara de debilitado, vestindo uma regata vermelha. E eu não sei por que tem essa foto. Por que me tiraria a foto de uma criança que tá com catapora?
Eu já peguei catapora quando eu era criança.
É catapora que a gente toma aquele banho com o negocinho roxo?
Não faço ideia.
É, pô. Vou pesquisar. Por causa da pra cicatrizar. É, de permanganato de potássio.
Eu era muito priqui criança.
Mas toda criança.
Eu só sei que eu tive catapora porque a minha mãe e minha avó me falaram. Eu era tão criança que eu não lembro de ter tido.
Tá. Deve ter te dado banho, porque permanganato é um negocinho mó gostosinho. Tipo, assim, não é pra beber. Mas, tipo, eu tenho também a lembrança de estar sentado numa bacia no box do banheiro e ficar me jogando. Tipo, minha mãe me joga um pouquinho em mim, e depois joga aí você. Então, assim, e ficar jogando o negócio assim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse negócio, tipo, ele ajuda a cicatrizar, né? Porque são uma porrada de vários machucadinhos, né? Então, meio que o foco dele é ajudar a cicatrizar e tal. Aí assim, eu não lembro de ficar. Eu não faço a menor ideia, tipo, se a gente fica doente de fato, assim, de ficar. Na foto eu tô com uma cara de cansado, mas eu não gosto de foto também, então pode ser por causa da foto em si ou porque eu tô doente. Mas eu não lembro de ficar ruim, assim, tipo, não poder brincar e tal. Até que eu era uma criança sozinha naquele momento, então, tipo, brincar ou não era pouca energia que eu gastava, não corria. Mas eu não lembro, assim, de ficar de cama, assim, do tipo. Mas eu lembro de ter que tomar e ficar todo pontudinho, né? Todo marcadinho, assim, dos pontinhos vermelhos e tal. E ter que tomar esse banho. não muito tempo atrás, mas antes da pandemia aí, eu tava tendo uma caganeira. Vamos encerrar com o mesmo assunto? Começamos? Tava tendo uma caganeira. E aí eu tava tomando um antibiótico. Só que, assim, foi um período em que essa me pegou de jeito, que eu estava bem debilitado. Tava bem fraco. E cagando assim, tipo, uma torneira, tipo, sinistra. E aí, foi a primeira vez em que eu percebi como é possível morrer de tanto cagar.
Caralho.
Porque eu tinha descoberto que pessoas podem morrer de cagar. E aí eu tava cagando tanto líquido que eu fiquei, cara, se eu não tomar esse remédio direito, eu vou morrer de cagar. Eu não posso morrer de cagar. Mas é realmente faz sentido. Eu tô me sentindo fraco. Porque eu caguei demais. Que sacanagem da natureza é essa? Porra, senhor, como é que a gente pode morrer de cagar? Porra, que falta de dignidade é essa?
Morrendo.
Cagar? Eu tô ok de morrer, mas cagando? Eu sou do Rio.
É.
Eu vou morrer cagando?
Não é por uma bala perdida.
Tem a ver com violência, tem a ver com cocô. Porra, nossa. Pior do que morrer cagando é morrer os caras lá da antiguidade que foram invadir acampamento militar. Caíram no buraco em que os militares do acampamento cagavam e morreram afogados em merda.
Existem jeitos piores de morrer.
Envolvendo merda, inclusive.
É.
Você pode morrer sobre a merda ou sob a merda. A escolha é sua.
Virou inglês. Virou aula de inglês agora?
Cara, mano, foi real. Essa foi a primeira vez que eu pensei assim, cara, faz sentido. Eu posso morrer cagando, porque eu tô cagando tanto que eu tô me sentindo fraco. Quando eu era criança, assim, e tudo mais, eu não me lembro de sentir essa ficar debilitado nesse nível, sabe? Então acho que foi a primeira vez que eu tive uma caganeira feroz adulto. Então eu fiquei, caralho, que merda.
Eu lembro uma vez que eu devo ter tomado algum remédio forte, sabe? Tipo, deve ter feito algum efeito colateral. que eu fiquei tão mal, cara.
É foda.
Na moral, eu fiquei tão mal que eu fui parar no hospital.
Porra. Aí, putz, nessa aí eu já entreguei. Se eu chegar nesse ponto, eu já entreguei. Eu falei, ah, já passei dessa aqui mesmo. Fui pro hospital.
Aqui fui, já.
É, já vou. Tira minha lápide aí, por favor. Vou deixar aqui meu testamento. Que eu vou deixar pro meu gato. Quanto de... Quais faturas você tem que pagar ainda?
Ai, ai.
Você foi pro hospital, e aí? E aí? E não conta mais, eu vou pro hospital, e aí?
Ah, eu não lembro, eu era criança.
Você deixou pra lembrar só das quebras de braço mesmo, né?
Ah, mas teve uma vez que eu brincando com a minha mãe criança, eu fui correr.
Nota-se um padrão, já notamos um padrão. Fui brincar com um adulto e fui correr.
E eu escorreguei no tapete.
Nossa.
E eu abri meu queixo.
Ai, ai.
Amor, você tá bem?
Nossa, ai.
Ele pega e fala, eu tô, e você, tá bem?
Né, você, se recuperou mesmo, tem certeza? Ai, nossa, velho.
Eu lembro que teve que dar um monte de ponto no queixo, tá ligado? Tipo, eu lembro de eu desesperada, porque, tipo, coloca o pano, era criança. Então, tipo, colocou o pano e eu tava lá sozinha no pronto-socorro, na emergência. Então, tipo... Aí eu gritava, mãe, mãe, mãe. Eu tava morrendo de medo. Porque um monte de médico e enfermeiro em cima de mim. Mas eu tenho a cicatriz no queixo até hoje.
Ai, caralho. Acho que eu nunca me cortei de alguma coisa que eu precisei botar na pele, assim. Nunca tomei ponto, não. Jogando bola na rua, eu tive muito... Tipo, aquele tirar o tampão do dedo, né? É normal, tipo, dar uma chutada ali, pega o chão, na calculada errada. Pega o chão e arranca uma pele ali do dedão. Aí sai um sangue e tal, mas depois tempo você se acostuma. Mas nenhum machucado meu, você tem que tomar ponto. Todas eles funcionam, tipo, bota só cobre e tal, bota um band-aid, qualquer coisa do tipo. E tá show.
É que assim, a gente já percebeu que eu era uma criança calma, tranquila.
Pô,
né?
Mas correr, abrir o queixo é foda.
Eu escorreguei no tapete aqui de casa. E tinha meio que uma quininha onde esse tapete ficava, tá ligado? Aí eu escorreguei e foi bem na quina, minha boca.
A história que eu tenho de que me contam, porque eu não lembro, que quando eu era criancinha muito pequenininho assim, mesmo, falando bem pro tal, sei lá quantos anos eu tinha, um ano e pouquinho, sei lá, é que eu assistia Bananas de Pijama. E na minha casa, na casa que eu cresci ali, tinha escada. E aí os Bananas de Pijama tinha musiquinha Bananas de Pijamas subindo as escadas, alguma coisa assim. Eu não lembro nem de ver Bananas de Pijama. Eu nem sei como é que é o programa direito. Mas eu via quando criancinha e tal. E eu ficava, a escada, ela faz o L. Tipo, e a primeira parte dela tem uns 4 degraus aí, então eu ficava ali. A TV ficava do lado dela, assim, né? Por debaixo dela. Então eu ficava ali subindo e descendo a escada e tal. E aí, a minha primeira lembrança de eu me entender como um ser humano, eu tinha um dentinho preto. Na parte de cima ali tem os dois do meio, né? Aí o primeiro da direita ou da esquerda, ele era preto. E a história que me contam é essa, que eu tava subindo a escada, eu pisei em falso e caí e bati o dente na escada.
Caralho.
Então, eu pequenininho, que eu não tenho nem lembranças, eu tinha um dente, eu fiquei com um dente preto. Devo ter chorado pra cacete, mas não cheguei a perder o dente, né? Já que tava lá ainda preto. E aí então, quando eu desperto como ser, tipo, eu sou um ser humano, eu olho pra mim no espelho, entendo, tipo, tomo consciência de mim. Começa a revolução das máquinas. Não, calma. Tomo consciência de mim e vejo que eu tenho um dente preto. Então, tipo, a maior parte da minha infância eu fiquei com aquele dentinho preto. E a história sempre envolvia Bananas de Pijama. Então, seus bananas. Vocês, casal banana, vocês são culpados de eu ter tido um dente preto na minha infância. Carreguem essa culpa, que eu nunca vou me esquecer dela.
A melhor parte é, eles são um casal.
Então, é o casal banana. Acho muito fofo, inclusive.
Uhum.
Então, carreguem essa culpa. Contem essa história. Estão fingindo até hoje. Nunca fizeram uma declaração a respeito. Estão fingindo que eu não existo. Querem me calar.
Gente, desculpa. Ele não tomou o remédio dele hoje, sabe? Vocês entendem, né?
Mas eu acho que real, minha única... Meu único machucado, assim... De mais agitação, assim, tal, de criança... Fazendo alguma coisa, se machucando com alguma coisa diferente e tal... É essa do dente. O resto foi tudo joelho. E assim, eu nem lembro de ser nada em casa. Eu acho que eu deixava pra ralar o joelho na rua. A rua, tipo, a rua e meu joelho. Deixa eu contar aqui rapidão.
Um, dois...
Pior que é que você falou, deixa eu contar aqui rapidão. Eu ia começar um, três, dois, eu pensei que você ia contar alguma coisa, tipo...
Quatro...
Tipo, esses machucados que ficam uma manchinha, acho que tem uns quatro. Um mais em cima, assim, quase fora do joelho. Aí tem esse aqui que eu falei que ficou bem no topinho, bem no ossinho, gostoso. Aí tem uns que são mais uns arranhados, né? Mais uma linha, né? Do que o Axa Mancha. Mas esses que são manchas, tem uns quatro. Todos eles foram igual, tropeçando e caindo. É isso. Alguma história pra encerrar, mano?
Teve a vez que eu tava me embrulhando na cortina.
Caraca, você foi fazer uma panqueca de você?
Eu tava brincando de me enrolar na cortina e eu caí. Não lembro como exatamente, mas eu sei que... Só sei que foi assim,
invisível.
Tá ligado?
Eu acho que você mesma criou as barreiras invisíveis pra você.
E até hoje isso continua.
Né? Você reuniu tantas assim na sua infância que elas te perseguem até hoje. A gente percebeu que você envelheceu. Caralho, vou me enrolar na cortina. Você machucou o quê se enrolando na cortina?
Então, eu não lembro. Eu sei que eu fui parar no hospital. Porque eu
meu
não
Deus
lembro
do
de
céu.
Todo
mundo. Caralho, tudo vai parar no hospital. Caralho, tudo vai no hospital, mano.
Eu não lembro se foi, tipo, no queixo também.
Mais um.
É, mas eu sei que eu fui parar no hospital. Eu sou tipo Chicó, só sei que foi assim.
Caralho, mas eu brincando de panqueca. Caralho, velho, como é que pode eu ter, né? Cartão fidelidade do hospital, velho. Uma realização de 10 raios X ganha um de graça. Tem que analisar quanto de radiação você tem no seu corpo, né?
Fora as da coluna, né? De quando
então,
eu fiz cirurgia.
Muitas.
Mas não foi por tombo.
A coluna
a
foi
cirurgia
a
na coluna não foi porque eu caí.
Foi a idade, foi a velhice. Feliz prematuro. Então, aí começa a musiquinha disco tocando, né? E é isso aí, galera! Vamos terminando o programa aqui. Foi um prazer recebê-los nesse programa de inauguração da quinta temporada do Epaminondas Cast, que eu nem sei se é aqui, acho que é aqui. A quarta vai ficar inacabada mesmo. A quinta temporada do Epaminondas Cast. Conto com você em ouvir e compartilhar este episódio. Ouça os episódios antigos se você nunca ouviu. E se já ouviu, ouça mais uma vez. Compartilhe com seus amigos se você gostou. Compartilhe com seus inimigos se você odiou. Deixe um comentário em qualquer lugar que seja, mesmo que seja pra xingar, foda-se, eu não ligo, mas dá engajamento, que é assim que funciona a internet.
Eu ia perguntar isso, não é assim que funciona a internet?
Ah, exatamente. Então siga no X, aquela merda. Não, na verdade, não entra no X não, porque é uma merda. Mas segue no Instagram, que é um pouco menos pior, que é arroba Epaminondascast mesmo. Segue lá, você vai ver os stories, você vai ver as publicações do programa. Pode deixar um comentário por lá e esquece a merda do X. Se você tá encarando aquele esgoto até agora, vai lá, porque eu também uso aquele esgoto aí. Amor?
Oi.
Amor, deixa aí seu recadinho final.
Obrigada por terem acompanhado a gente nessa loucura. É, você deve ter algum probleminha por gostar de... Por ter ficado até o final, porque, né? Mas, porque, assim, normal a gente não é, então... A gente percebe com o Ricardo. Muito obrigada. Até o próximo programa.
A gente se vê mês que vem. Uhul! Eu tenho que inventar uma vinheta.
Te vira aí, editor.
Eu não lembro qual que é a minha vinheta original. A vinheta clássica, foda-se.
Eu também não.
Sobe a vinheta, nunca ouvi
não,
o programa.
A gente pode inventar uma vinheta, relaxa. Aí essa parte a gente corta tudo e joga lá no final, tá ligado?
É.
Porque a gente tá super preparado.
A vinheta vai subir, é isso aí. O off-topic aqui, eu lembrei da minha vinheta eu sou eu cantando. Epaminondascast, tá começando. Epaminondascast, tá começando.
É tipo
tá começando.
Cocoricó.
É, exatamente. E minha irmã até canta no vinheta.
Entendi. É Cocoricó do Epaminondas.
Uhum. Pra você que gosta de fantoche.
Ah, mas e você, amor? Tem alguma história da hora?
Ah, até agora foi tudo uma merda?
Não, mais história da hora. Falei errado.
Você tem alguma história boa ou só essa merda aí mesmo de vida?
Pega tudo isso que você falou e...
Joga no lixo, tudo uma bosta. Esse programa não vai dar em nada.
Este podcast foi editado por Ricardo Silva.